passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
A reforma política volta a ser tema do Salão Nobre nesta semana. O entrevistado é o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Ele conversou com a jornalista Glauciane Lara sobre a proposta de implantação no Brasil do semipresidencialismo. Acompanhe.
Senador, nesse momento de crise política, a gente já ouviu várias defesas sobre sistema de governo, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo. O senhor é autor dessa proposta do semipresidencialismo. O que ela tem de vantagens em relação ao que a gente tem hoje ou ao parlamentarismo que é defendido por uma outra ala aqui do Congresso?
Olha, nós sabemos que no Brasil existe uma tradição republicana da adoção do presidencialismo como sistema de governo preferencial do povo brasileiro. No entanto, nos últimos anos, a gente tem verificado de que esse sistema se exauriu. Ele chegou a um ponto de completa fragilização e, por que não dizer, desmoralização. Transformou-se num regime de cooptação, num regime de coalizão, onde existe aquele troca-troca para a obtenção de apoios. Ora, essa condição de obter apoio dentro do Congresso Nacional, não só na Câmara, como no Senado, fragilizou, enfraqueceu bastante a democracia e a forma ética como deve ser tratado o Congresso Nacional e vice-versa, o próprio Presidente da República, que não consegue maioria a não ser através de um processo de cooptação que eu considero vergonhoso, um retrocesso na política brasileira. O presidencialismo no Brasil é instrumento de crise, traduz perigo institucional, reduz a capacidade do presidente da República governar por força, inclusive, de uma enxurrada de partidos que foram fundados ao longo desse tempo, ao longo desse período. Então, o porquê eu estou propondo desde 2015, mas já antes, em 2009, eu propus um decreto legislativo que foi arquivado em 2014 pelo próprio Senado Federal, que propunha o quê? A realização de um plebiscito para que o povo autorizasse ao Congresso Nacional a fazer a reforma político-eleitoral, a fazer a reforma tributária e implementar um novo sistema de governo.
A gente já teve um plebiscito sobre o sistema de governo em 93, né? E as pessoas escolheram o presidencialismo. O senhor acha que agora a decisão seria diferente?
Primeiro, eu apresentei a proposta, tenho consciência da importância da proposta, mas eu não acredito de forma nenhuma que com este Congresso Nacional nós tenhamos a capacidade da iniciativa de propor uma reforma política de tal monta, adotando o semipresidencialismo. Por quê? O João Goulart, ele foi eleito com base no regime presidencialista. E ele considerou um golpe aquilo que fizeram com ele. Para ele assumir no lugar de Jânio Quadros, que havia renunciado, os militares exigiram a modificação do regime, alteração na Constituição. E aí foi feita essa transformação sem ouvir o povo, nem o próprio presidente que ia assumir, que era o João Goulart. Ora, quando o João Goulart assumiu, ele veio logo pedindo plenos poderes, porque estava sem poder governar, segundo ele. E aí veio um plebiscito comandado pelo próprio presidente da República. Veja se o parlamentarismo podia dar certo. Ele já começou fadado ao fracasso, porque foi um regime imposto pelos militares. Bom, houve um outro plebiscito constante na nossa Constituinte, de 1988. E o que houve? Embora o parlamentarismo cresceu muito durante o plebiscito, né, todos os candidatos a presidente da República naquela época eram contra o parlamentarismo. Como é que podia dar certo? Agora, hoje já estamos vendo que alguns partidos políticos grandes, como o próprio PSDB e médios como o PSB, já veem com bons olhos a adoção de um regime parlamentarista, ou um regime de cunho parlamentarista, de matriz parlamentarista. O que eu estou propondo é um semipresidencialismo ou um semiparlamentarismo. O que é que isso traduz? É que o presidente da República terá um protagonismo maior neste regime do que no parlamentarismo puro. No parlamentarismo puro, o presidente é quase que uma rainha da Inglaterra. Ele pode ser eleito pelo povo, ou pode ser indiretamente pelo Congresso, pelo Parlamento, como acontece na Alemanha. Então ele não tem poder quase nenhum, presidente da República, no parlamentarismo puro. Mas já num semipresidencialismo, ou num semiparlamentarismo, como o adotado na França ou em Portugal, aí sim, já dá poderes substanciais ao presidente da República para que ele atue na administração. Ele participará das reuniões dos conselhos de ministros, querendo. Ele nomeará o chefe das Forças Armadas, é chefe de Estado, enfim. Ele tem uma importância muito grande, ele é uma espécie assim, de líder da nação no regime semipresidencialista. E durante os momentos de crise no semipresidencialismo, não acontece como tem acontecido no Brasil durante as crises institucionais que nós enfrentamos. No presidencialismo, ou o presidente renuncia, ou ele é destituído através do impeachment, que é um processo doloroso, que divide o país. Nós vimos o último processo de impeachment da presidente Dilma, o quanto dividiu o nosso país. Agora, já no regime semipresidencialista, numa crise como aquela, já que o governo era comandado pelo primeiro-ministro, a gestão administrativa era conduzida pelo primeiro-ministro, naquela época o primeiro-ministro, se o Brasil tivesse adotado esse regime, teria sido destituído, exonerado, todos os ministros iam para casa e o presidente da República nomeava um novo primeiro-ministro, naturalmente de acordo com a maioria parlamentar. Porque sem maioria parlamentar, seja num regime presidencialista, seja num regime semipresidencialista ou parlamentarista puro, ninguém consegue governar. Então, a grande vantagem é a flexibilidade do regime para resolver as crises.
Você está ouvindo o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje é o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe.
No momento de crise, a população vai destituir o primeiro-ministro, então, e não o presidente, no semipresidencialismo.
É quem? O presidente da República, num regime semipresidencialista ou num regime parlamentarista, quem destitui o governo, pode ser até a pedido da Câmara, mas o próprio presidente pode tomar a iniciativa de, diante de um escândalo envolvendo o governo, o presidente da República pode, sem nenhum prejuízo para a continuidade da gestão administrativa, demitir o governo e fazer outro governo.
Essa
sem nenhuma
é a grande
crise.
Diferença,
é a grande
pro
diferença
parlamentarismo.
Do parlamentarismo para o regime presidencial. Além do mais, há uma inteira interdependência entre, no regime parlamentarista, o parlamento e o poder executivo. Eles se interpenetram, eles têm que traduzir os seus próprios interesses. A Câmara sabe, se continuar teimando e não aprovar o programa de governo que foi inicialmente aceito pela Câmara, se houver um voto de desconfiança, se houver qualquer movimentação na Câmara de radicalização contra o governo federal, o presidente da República pode destituir a Câmara ou destituir o governo. Quer dizer, é um regime flexível. O momento é que vai definir o que o presidente da República, que é o chefe da nação, é o homem que lidera através de uma eleição, porque ele é eleito pelo povo. Ele é quem vai, naturalmente, tomar as decisões melhores, em comum acordo com o nosso parlamento. Agora, esse semipresidencialismo que eu estou propondo, o Senado tem alguma participação. Por exemplo, se a Câmara Federal, por duas vezes não aprovar o nome do primeiro-ministro, o Senado pode fazer essa aprovação e mandar para a Câmara.
Agora, o poder não fica distribuído demais, senador? A população não vai ter dificuldade em cobrar suas demandas? De quem seria a responsabilidade?
Da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, porque eles são eleitos para um mandato fixo, de 4 anos, para os deputados e... Caso os deputados, nas suas atribuições, estejam decepcionando a população, eles vão ser cobrados ou na eleição ou pressionando o presidente da República para destituir a Câmara, no caso de não cumprimento das promessas que foram feitas durante a campanha. Porque o que é que acontece hoje? O deputado se elege, ou o mesmo senador se elege, por um determinado partido que apoia o governo eleito e depois, individualmente, não tem compromisso nenhum com o programa de governo, tem com ele mesmo. Então, o que nós queremos com o parlamentarismo é que elejamos parlamentares, elejamos um presidente da República que serão capazes de interpretar a vontade popular e implementarem um programa de governo que será aprovado pela Câmara. Quando o primeiro-ministro é indicado pelo presidente da República, não é o primeiro-ministro que vai ser aprovado pela Câmara, é o programa de governo apresentado, que já veio da eleição. Daí que eu acho a importância de vincular o eleitor a um programa de governo. Quem estiver de acordo com aquele programa de governo, vota naquele presidente. E quem não estiver, vota no outro presidente. Agora, quando o presidente que se eleger e tomar posse, ele é obrigado a cumprir aquele programa juntamente com os parlamentares que se elegeram com ele. É o que está acontecendo agora, por exemplo, na França. O presidente se elegeu com um programa de governo. E os parlamentares têm que obedecer aquele programa. Do contrário, a Câmara será destituída e eleita outra.
Não é uma medida autoritária.
Pelo contrário, porque a população, o presidente, eu acho, na maioria das vezes, só vai fazer isso de acordo com a população. Porque se ele não fizer de acordo com a população, o que vai acontecer? Vai haver uma eleição e o presidente vai ser derrotado. Ou seja, vai ter minoria na Câmara dos Deputados. Então ele tem que pensar mil vezes antes de tomar uma decisão como esta. Você veja, a primeira-ministra, né, da Inglaterra resolveu antecipar as eleições muitos meses, pensando que a população ia acompanhá-la. O que aconteceu? Ela perdeu várias cadeiras, não é, no parlamento por causa dessa precipitação. Então é preciso pensar bem antes de tomar uma decisão tão grave quanto esta. E há outra obrigatoriedade aqui no nosso regime que nós queremos implantar. Durante os primeiros 6 meses, ou durante os últimos 6 meses do governo, não se poderá destituir a Câmara dos Deputados.
O que, vai ser possível aprovar até 30 de setembro, que é o prazo para que essas mudanças valham nas eleições do ano que vem?
Bom, eu acho que quem vai determinar o ritmo aí é a Câmara dos Deputados, porque o Senado sempre anda mais rápido. Né? Quando chega aqui, aqui não há criação de comissão especial. Lógico que nós precisamos do voto de 3/5, 308 deputados lá, né? 49 aqui no Senado. Mas, se a Câmara aprovar uma reforma, ela tem que ter o apoio do Senado. Do contrário, não vai acontecer nada. De forma que eu acho muito bom que os dois presidentes se entendam, e isso eu acho que está acontecendo, Eunício Oliveira e o Maia, no intuito de encontrarem uma solução consensual para a reforma política. Quando ela chegar aqui, a gente tem que andar a toque de caixa e repique de sino para aprová-la e ela valer para o próximo ano. Eu já fui favorável a Federação de Partidos Políticos, inclusive fui eu que introduzi.
O senhor é autor da proposta.
No passado, a chamada Federação de Partidos Políticos, pela qual dois ou mais partidos podem se juntar, aqueles com programação ou programa ideológico semelhantes, e fazer uma federação.
Para atuar aqui dentro. Né?
Acontece que se você derruba, não é, a coligação, a aliança partidária, se você deixa a federação, na prática, o que vai acontecer? Os grandes partidos não podem se coligar e os pequenos podem, através de uma federação. E vão continuar subsistindo no âmbito da federação, recebendo dinheiro público do fundo partidário.
Senador, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.
Até a próxima. Que Deus nos ajude a encontrarmos os melhores caminhos para o Brasil.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Apresentação, Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal.
Acabamos de apresentar Salão Nobre. Os grandes temas na opinião dos parlamentares.